presentes no show viajaram por horas, em alguns casos atravessaram fronteiras internacionais, para ver a Shakira no palco em frente ao icônico Copacabana Palace, que é o hotel ali que fica em Copacabana. Bom, muita gente falando sobre Shakira, mas aí eu quero trazer aqui o jornal The Independent, que destacou na sua manchete que Shakira transformou a praia numa pista de dança e logo depois coroou, então, a Shakira como a rainha do pop latino, né? Como a rainha do pop latino. Então, Shakira ganhou aí esse título da imprensa internacional como a nossa rainha do pop latino. Um show muito bem visto, né, para a imprensa nacional e internacional também. Eu confesso que no comecinho ali do show eu comecei a assistir, tava meio assim, falei, ih, gente, não vai dar em nada. Do nada me surge um Caetano Veloso, aí do nada Maria Bethânia, aí Ivete Sangalo. Ó, vocês estão vendo aí no YouTube, quem tá acompanhando no TMC News BR tá vendo aí Shakira e Caetano, né, em cima do palco. Ela trouxe muita brasilidade, trouxe muito essa questão de ser latina também, né? Homenageou o povo brasileiro, essa relação que ela tem com a gente. Então, eu acho que Shakira soube levar muito bem esse show e fazer aí um show histórico, como ela mesma falou, né? É o maior show da carreira da artista.
E você falando de Caetano Veloso e Bethânia, olha aqui, tem até a fala dela, né? Ela exaltou muito o amor por eles. Então, assim, quando o Caetano entrou, ela disse: a pessoa que eu vou chamar agora no palco é um dos primeiros artistas que descobri quando cheguei ao Brasil, quando eu tinha 18 anos. Eu me apaixonei pela sua música, pela sua voz, pela sua poesia. Para mim, sua elegância e sua sofisticação marcam a história da música brasileira. Com vocês, Caetano Veloso, que honra, eu sou sua fã. E essa música que eu vou cantar com o mestre, eu sempre canto pro meu filho, ela diz ali, o filho dela, Milan, antes de dormir. Por isso significa muito pra mim, que é a canção Leãozinho, né? Uma fofura essa música. Também quando entrou Maria Bethânia no palco, ela disse assim: ai, gente, que noite, essa música me lembra que todos passamos por dificuldades, mas seguimos celebrando, seguimos em frente. Essa próxima artista tem uma voz que atravessa gerações e emociona profundamente. E aí ela anunciou, né, Maria Bethânia, e diz assim: essa noite eu levo no coração, Rio. Teve também uma participação ali da Ivete Sangalo, onde ela disse: eu quero convidar ao palco uma mulher que carrega a alma do Brasil, levantando para cima então nossos artistas. Ela diz ali: uma mulher que tem uma atitude diante da vida que eu quero imitar. Ela é minha amiga que eu amo, Ivete Sangalo, anunciando então a Veveta aí no show, né? Então ela realmente ali marcou realmente a história do Rio de Janeiro, trazendo ali o seu show. Ela até diz assim, numa das frases, né? Não consegui dormir, muita emoção. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante. Isso depois do show, ela se manifestou ali através do Instagram, né? Diz assim, fomos aproximadamente 2,5 milhões de pessoas reunidas ali e juntos pudemos reconhecer o poder da música em todos nós. Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. Inclusive, o show dela acabou atrasando um pouquinho, porque o pai dela, o show estava previsto ali para 9h45, né, da noite. E aí teve uma questão ali de uma emergência que ela precisou atender de saúde com seu pai, William Mebarak. Ele sofreu uma isquemia, ou seja, uma redução de fluxo sanguíneo, horas antes da apresentação, e foi internado na UTI. Relatou então uma revista ali. A cantora manteve o show, mas acabou tendo esse atraso ali por conta dessa situação. Então, imagina, né? Ela prestes a entrar no palco, recebe essa notícia e acaba ficando ali realmente um pouco desesperada, tentando de longe intermediar a situação, mas tudo seguiu bem, o show aconteceu. E ela viajou logo, ela manteve o show, né, e viajou logo após ali para conseguir cuidar dessa questão pessoal envolvendo a situação de seu pai. Mas foi um showzaço com muitas homenagens e, é claro, fica aquela expectativa, aquele gostinho pro que vem por aí no ano que vem.
É isso, você falou sobre a questão do pai dela, imagina, né, você levar um show, mais de 2 horas aí de show, sabendo que seu pai tá ali passando por um momento difícil, levou lindamente, fez história aí. 2 milhões de pessoas compareceram então a Copacabana para ver Shakira. E aí agora a gente tá ansioso para saber quem vai ser o próximo então né, no ano que vem, inclusive faz parte da nossa enquete, dá tempo ainda de você comentar lá no DDD 11 972211001 ou deixar o seu comentário lá no nosso YouTube, arroba TMC News BR. Agora são 10 horas mais 54 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. A gente muda um pouquinho de assunto aqui no nosso resumo TMC, porque depois do Senado vetar a indicação de Jorge Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o equilíbrio entre o Palácio do Planalto e o Congresso entra numa fase aí de incertezas, tá? Para entender o atual cenário da relação entre os poderes, Cláudio Couto, e cientista político e professor da FGV, conversou com o TMC 360. A gente vai conferir agora.
Tivesse havido um maior diálogo prévio à indicação do nome do Messias entre o Senado Federal e a Presidência da República, isso poderia eventualmente ter sido evitado, né? Por que isso? Porque o Senado, e aí entra um fator mais conjuntural, assim como a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, foram ganhando muito poder nos últimos anos, pelo menos desde 2015, quando nós começamos a ver aquelas transformações aí na maneira como o Congresso pode controlar o orçamento. Isso reduziu a capacidade que tem o Executivo de determinar a agenda do país, né, de alguma forma impor ao próprio Congresso Nacional aquela que é a sua pauta, e o Congresso passou a determinar ele o que é a pauta mais relevante para o país e colocar o Executivo numa posição muito mais defensiva, muito mais reativa, né? E ainda mais, né, no caso que a gente tem agora, de um presidente à esquerda e um Congresso com uma maioria de direita e até com uma parcela significativa ali de parlamentares de ultradireita. Então torna muito mais complicado ainda para o presidente ter um apoio sustentado, forte no Congresso, em que ele seja quem dá o tom da conversa. E aí, consequentemente, esse nome recusado pelo Senado, né, por esse Senado, como eu já falei, muito empoderado, levou a esse fato inusitado em grande medida, porque desde o final do século XIX e ali naquele momento, num contexto muito peculiar, que era do início da República, da implantação da República após a derrubada da monarquia no Brasil, com uma ditadura, né, da chamada República da Espada, com o general Floriano Peixoto, só naquele momento, finalzinho do século XIX, que a gente teve recusa de indicações do presidente. Isso mostra que a gente vive hoje uma situação em que, ou bem, o Executivo negocia muito mais com o Congresso os nomes que quer indicar para o Supremo, ou corre o risco de sofrer outras derrotas no futuro. E isso, claro, não coloca um cenário dos mais alentadores para o resto desse ano, do ponto de vista da capacidade que tem o governo de fazer avançar a sua agenda dentro do Legislativo. Vai ter que conversar muito, talvez até já não tenha muito o que fazer daqui para frente. E, claro, numa posição muito mais enfraquecida. Acho que isso não afeta diretamente a escolha do eleitor, o eleitor está alheio em grande medida a esse tipo de coisa, está olhando para outros problemas, mas, claro, sinaliza para a classe política um governo fragilizado, e isso pode comprometer os acordos, as alianças regionais necessárias, né, para levar a campanha presidencial adiante. Então, o presidente Lula está num momento de fragilidade.
Professor Cláudio Couto, o seu ponto é muito interessante, porque se a gente puxar de 88, da Constituição de 88 para, ou melhor, da Constituinte de 87 e sua consequência, Constituição de 88 para cá, a gente tem uma evolução desse quadro que a gente pode também chamar de involução, né? Porque o nosso presidencialismo sempre foi muito peculiar e a coisa só caminhou nesse século XXI. Isto posto, então em algum momento ia acontecer uma ruptura, né? Como essa que aconteceu na semana passada. Citemos também como exemplo a cassação de Dilma Rousseff em 2016, pontos altos dessa desarmonia entre os poderes e da desarmonia da governabilidade. Isto posto, na semana passada, os governistas disseram, via de regra, o seguinte: olha, isso é apenas mais uma derrota da democracia, é normal. A oposição já disse que o governo acabou, né? Quem é que está certo nessa história? Os dois, nenhum?
Olha, acho que nenhum dos dois está completamente correto nessa história. É uma derrota normal em contexto democrático? Em princípio, sim. Né? E por que isso? Porque, afinal de contas, a própria Constituição determina que o nome indicado pelo presidente seja submetido ao crivo do Senado Federal. E o Senado, né, pode aprovar ou rejeitar esse nome. O fato de ser um fato inusitado, como eu apontei, desde o século XIX a gente não tinha algo assim acontecendo, não quer dizer que não esteja nas regras do jogo. E aí, claro, do jogo democrático. Agora, o fato de não ter acontecido durante tanto tempo mostra que há uma maneira de se jogar esse jogo, né? Que é, por exemplo, negociando mais esses nomes. Se não negociando todos, o presidente Lula conseguiu aprovar sem grandes problemas dois nomes anteriormente, que eram nomes da sua inteira preferência pessoal. Pelo menos esse terceiro nome talvez tivesse que fazer ali uma concessão e negociar com o Senado Federal. Mas mostra também uma mudança da estrutura institucional, que é essa que eu falei. Um Congresso muito mais forte do que era até pelo menos 2015, né, quando começam essas mudanças institucionais. No ano seguinte, você bem lembrou, Felipe, teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso já é um sinal de uma certa fragilização. Aliás, aquele governo fragilizado e depois a abdicação que o presidente Bolsonaro teve em relação a construir uma base de sustentação no Congresso são fatores que explicam porque o Congresso conseguiu ir ganhando espaço de maneira permanente, não só de forma conjuntural. Mas isso não significa, e aí eu acho que a oposição exagera um pouco, e está no seu papel, é papel da oposição às vezes fazer esse tipo de, digamos, simulação do que realmente acontece. O presidente, claro, está enfraquecido, né? Isso lhe fragilizou, mas não acabou o governo, né? O governo ainda continua, há coisas que podem ser feitas daqui até o final do ano, mas é um governo que tem ali, num momento em que ele já vê uma dificuldade por conta de uma taxa de aprovação que não é das melhores, por conta de um cenário eleitoral que também não é dos melhores, né? O presidente achava que teria grande facilidade para se eleger, e a gente vê hoje que o Flávio Bolsonaro empata com ele, às vezes algumas pesquisas até passa o presidente na intenção de voto hoje. Então tudo isso é um sinal de fraqueza. Agora, não dá para dizer que o governo acabou, né? O governo ainda tem vida até o final do ano e pelo menos até a eleição. Então acho que ainda tem mais água para passar embaixo dessa ponte.
Agora, 11 horas em ponto, vamos para mais um Giro de Notícias.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Pra te atualizar. Se importa pra você.
Vem você se informar também no nosso Giro TMC. A gente abre o nosso giro com uma notícia triste. Uma aeronave de pequeno porte caiu no estacionamento de um edifício residencial na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte. Isso aconteceu nessa segunda-feira, depois dessa aeronave se chocar com um prédio. O avião transportava 5 pessoas.
3 pessoas morreram e 2 estão feridas, e o piloto, ele tinha comunicado à torre de controle do aeroporto de Pampulha que enfrentava problemas durante a decolagem.
O avião, infelizmente, não conseguiu ganhar altitude e a aeronave percorreu cerca de 4 quilômetros voando muito baixo, próximo aos prédios.
Ao tentar passar por um edifício, ele não conseguiu evitar o impacto entre o terceiro e o quarto andar. E depois do choque da aeronave com o prédio, os bombeiros neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica sobre o combustível derramado no local.
A aeronave é um modelo Neiva EMB-721C, fabricada lá em 1979. O registro da Agência Nacional de Aviação Civil aponta Flávio Loureiro Salgueiro como proprietário desde o dia 27 de março de 2023.
O avião tem capacidade para até 5 passageiros, além do piloto, e as causas exatas do acidente não foram determinadas ainda.
Wellington Oliveira, o piloto, né, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Fernando Souto Moreira, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais, de 36 anos também. Ele estava no banco do copiloto e também morreu no local.
Leonardo Berganholi, empresário de 50 anos, morreu no hospital. E Arthur Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos, também estava no avião, mas se encontra ferido. Emerson Cleito Almeida Souto também estava, tem 53 anos e também se encontra ferido no hospital.
Agora, 11 horas mais 3 minutos, vamos agora para o noticiário internacional, falando um pouquinho do Brasil também, porque o presidente Lula vai finalmente viajar aos Estados Unidos nessa semana para encontrar o presidente norte-americano Donald Trump, Fontes do governo brasileiro confirmaram que ele vai viajar na quarta-feira e o encontro vai acontecer no dia seguinte, ou seja, quinta-feira.
Pois é, Lula e Trump acertaram uma visita do presidente brasileiro a Washington durante um telefonema no início desse ano e a expectativa inicial era de que o encontro ocorresse em março, o que acabou não acontecendo depois que os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã. O presidente brasileiro vem criticando seguidamente a guerra no Oriente Médio, que fechou o Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo mundial.
E o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital DF Star em Brasília nessa segunda-feira. Ele passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira.
Ele retornou ao condomínio Solar de Brasília no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. O procedimento cirúrgico teve o objetivo de reparar o manguito rotador.
A intervenção visou aliviar dores, então, no ombro direito, e ele ficou internado por 3 dias no hospital.
E de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. A equipe médica considerou, então, o procedimento bem sucedido.
Vale lembrar que Jair Bolsonaro cumpre condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O regime inicial estabelecido foi o fechado, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a transferência para a prisão domiciliar.
Agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, cancelou a sua participação na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O motivo foi indisposição.
Essa sessão tinha como objetivo esclarecer a atuação do Banco Central no caso Master. Estava marcada para terça-feira, mas a nova data, depois desse cancelamento, então, por parte dele, está ainda em negociação.
E agora atenção, você que quer ir, que vai tirar o seu primeiro título de eleitor, transferir domicílio eleitoral e resolver pendências cadastrais, o seu prazo termina nessa quarta-feira, tá? Cidadãos que não regularizarem a situação até essa data vão ser impedidos de votar nas eleições gerais de outubro desse ano.
O pleito vai definir presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e também senadores. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza serviços online para facilitar, então, a sua regularização.
E olha só, grande parte dos procedimentos pode ser feita pelo site oficial, na seção autoatendimento eleitoral, mas a emissão aí do primeiro título e o cadastramento de biometria exigem comparecimento presencial a um cartório eleitoral aí ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral.
Agora 11 horas mais 6 minutos e a gente fala agora do novo Desenrola Brasil, né? Conhecido aí como Desenrola 2.0. Ele foi lançado pelo governo federal nessa segunda-feira. O programa permite que brasileiros com renda de até 5 salários mínimos renegociem débitos com instituições financeiras.
As dívidas elegíveis são aquelas de cartão de crédito, né, cheque especial e crédito pessoal contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e atrasadas entre 90 dias e 2 anos. O programa, ele foi estruturado em 4 categorias. Famílias, fiéis, empresas e agricultores rurais.
E a renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito é um dos principais eixos da iniciativa. Brasileiros que ganham até R$ 8.105 podem participar do programa.
E olha, os interessados devem procurar os canais das instituições financeiras onde possuem débitos, tá? Os juros, eles vão ser aí limitados a 1,99% ao mês.
Os descontos no valor principal da dívida variam de 30% a 90%, conforme a linha de crédito e o prazo. O governo disponibilizará uma calculadora para que os trabalhadores possam, então, calcular o desconto aplicável.
E a Caixa vai transferir o dinheiro do FGTS diretamente para o banco em que o trabalhador possui débitos, com o objetivo, né, gente, de garantir que os recursos sejam realmente aí usados para quitar dívidas. Agora, 11 horas mais 8 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E olha, a inflação tem impactado o bolso do trabalhador brasileiro, viu? O trabalhador que está pagando mais caro em itens essenciais. Quando a gente fala no cenário nacional, o Nordeste apresenta uma alta maior no custo de vida. A nossa repórter Carol Oliveira explica essa situação.
A região registra aumentos acima da média nacional, agravados pela menor renda das famílias, com grande impacto no bolso do trabalhador. A alta é concentrada em itens essenciais, como alimentos, combustíveis e também moradia. Entre janeiro e março, 6 das 10 capitais com maior alta na cesta básica estão no Nordeste. No Recife, o custo chegou a R$ 654,62, com alta de 9,82% no período. Só para a gente entender melhor, quase o dobro da previsão de inflação anual. A renda média domiciliar per capita no Nordeste é de R$ 1.340,00, bem abaixo da média nacional, o que amplia o impacto da alta de preços sobre o orçamento. Especialistas apontam que fatores como logística mais cara, menor produção local e maior peso dos gastos básicos tornam a inflação mais sensível na região.
É agora 11:09 e a gente vai falar daquele filme que a gente tem falado muito ao longo da nossa programação aqui, é O Diabo Veste Prada 2. Filme icônico para nós jornalistas, né? Que trata-se ali de uma história que envolve uma jornalista sonhadora que finalmente consegue aquele estágio tão sonhado ali numa agência de... numa grande revista, na maior revista de moda, né?
A Runway.
Tem até gente que faz comparação ali com a Vogue, né? Então a gente vai falar do Diabo Veste Prada 2, que bateu recorde na carreira de Meryl Streep, né, Pietra?
É isso aí, gente. O universo de O Diabo Veste Prada 2 continua provando que marcou definitivamente a carreira de Meryl Streep, considerada uma das melhores atrizes da história do cinema, né? Sempre que tem Oscar, a gente lembra de Meryl Streep, ela tá lá batendo o ponto dela, o cartãozinho dela. E não é só pela icônica Miranda Priestly, tá? A sequência, ela também quebrou aí recordes de bilheteria. O filme arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos e US$ 233,6 milhões no mundo. É coisa pra caramba, gente. Essa é a maior abertura doméstica da carreira de Meryl Streep, superando até o musical Mamma Mia, estrelado pela atriz. A sequência, ela também superou com folga o primeiro filme, lá em 2006, que na época arrecadou aí US$ 27,5 milhões na estreia nos Estados Unidos. Valor, gente, que mesmo ajustado pela inflação, ainda fica bem baixo no novo resultado, tá? E aí, a gente falando um pouquinho mais sobre a sequência, né? Essa sequência, ela foi revelada como estando em desenvolvimento pela Disney lá em julho, né, no ano passado, falando que ia estrear dia 30 de abril e tudo mais. E a sinopse do filme, ela foi revelada em julho do ano passado, falando sobre a carreira de Miranda Priestly, que entra em declínio, e que o que a força a enfrentar Emily Blunt, né, a Emily Blunt que faz, agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente. Então é em torno disso, tá? Inclusive, é uma adaptação do livro lançado lá em 2003, O Diabo Veste Prada, que inclusive eu li, é muito bom, vale muito a pena. Você que gosta de Diabo Veste Prada, leia o primeiro, leia o segundo pra você ter uma noção. Eu ainda não assisti esse segundo. Eu e a Alexa, a gente tem um date marcado aí pra assistirmos juntas, né, Alexa? Pra gente comentar e fazer a nossa resenha desse filme.
Já tá dando fome, inclusive,
já,
né?
Já, porque tá todo mundo colocando nas redes sociais, né?
Fear of missing out. Tô sentindo que eu tô perdendo aí. Porque todo mundo esse final de semana foi assistir e eu tava de plantão, não consegui ver. Mas a gente vai combinar.
A gente tem que marcar e tem que colocar de fato em prática aí pra assistir. Pra gente comentar aqui com propriedade, digamos assim. Mas estão falando que é baseado aí no livro, né? Do Diabo Veste Prada. Se for, gente, baseado no livro Diabo Veste Prada 2... eu acho que vai ser bem legal, viu? Mas eu tô vendo aí alguns comentários na internet, tô fugindo de alguns spoilers. Tô vendo aí que tá um pouquinho diferente e que está com um ar ainda melhor do que o primeiro. Inclusive, tem várias críticas, né? Várias notas aí que está superando o primeiro, tá? Então, como a gente colocou aqui, bateu recorde, né, em relação a financeiro, tá batendo também aí esse recorde nas críticas positivas, digamos assim, né, enfim, de críticos de cinema, falando muito bem dessa continuação, porque a gente sempre tem medo da continuação e parece que o Diabo Veste Prada tá realmente fazendo jus ao Diabo Veste Prada 1, lá em 2006, certo, Alexia?
É, com certeza, porque a gente sempre fica um pouco naquela expectativa, mas também naquele receio quando surgem essas continuações de filmes tão marcantes como O Diabo Veste Prada. Por exemplo, tem O Alto da Compadecida, que é um filme brasileiro que teve também a segunda, a continuação. Eu não curti muito, prefiro o primeiro. Uhum. Então é muito... Às vezes é difícil você superar o primeiro, né? Mas, aparentemente, do que vimos aí das críticas que foram divulgadas aí nas redes sociais, até mesmo por algumas agências de notícia, parece que a nota, então, segue sendo muito positiva, então, para essa continuação do Diabo Veste Prada 2, novas aventuras aí envolvendo Anne Hathaway e também a Meryl Streep nessa continuação. Como que será que tá, então, a carreira, né, da Miranda e também da Emily ali, aquela jornalista sonhadora que sonhava ali ser, então, uma grande jornalista. Então, nessa continuação, a gente confere os desdobramentos dessa história e, com certeza, grande sucesso aí, recorde na carreira de Meryl Streep e também sucesso de bilheteria global, né, Pietra?
É isso aí, gente. Vamos correr para assistir, viu, Alexia? Temos que assistir para voltar a falar aqui com propriedade, mas... um dos meus filmes favoritos, e com Anne Hathaway, que é uma das minhas atrizes favoritas também. Então ela faz muito bem aí todos os filmes, né? Inclusive, ela tá pra lançar vários filmes esse ano, vários filmes, inclusive, baseados em livros, né? Então é a nossa Queen, junto com Meryl Streep, que eu não preciso nem dizer.
E ela tem a Meryl Streep, né? Gente, ela faz muito bem, né? Porque ela faz uma cara de nojo,
de desprezo, assim, né?
E nada tá bom, você faz de tudo pra agradar aquela chefe. E ela tá nem aí se você tá... Você vai atrás pra conseguir o livro que não foi nem lançado ainda, né? Que nem no filme de 2006, o primeiro.
De Harry Potter.
Mostra ali ela indo atrás do filme... Do filme, não. Do livro, livro do Harry Potter. Pras filhas. Então, ela fazendo o impossível ali pra agradar a chefe. No final das contas, até que dá certo, né? Porque todo esse esforço acaba sendo recompensado ali numa outra oportunidade de emprego, com indicação dela ali, indicando, então, a sua estagiária pra uma outra oportunidade.
A gente tem que ver agora, porque tá falando aqui que a carreira da Miranda, né? Que é a Meryl Streep que faz a Miranda Priestly, vai entrar em declínio. Então, teremos uma Miranda mais vulnerável, precisando de Andrea e precisando de Emily, né? Essa dupla ali infalível que, enfim, fizeram essa amizade no filme 1. Então, tudo indica aí que a Miranda vai, né, comer na mão, digamos assim, de Andrea e Emily. É isso, vamos ver.
E também vale destacar aqui, que eu achei muito interessante, que vai ter uma versão musical aqui no Brasil, do Diabo Veste Prada. E quem vai fazer, então, o papel ali da Miranda é Cláudia Raia. Cláudia Raia, que também tem aquele olhar, né, sério, e que eu acho que, na minha opinião, vai interpretar aí muito bem a essência, então, da Miranda Priestly, né? Ela tem aquele olhar mesmo de chefe brava. Acho que vai dar bom, hein? No teatro aqui em São Paulo.
Também acho. Tá previsto para o ano que vem. Então a gente vai ter Diabo Veste Prada 2 esse ano. E ano que vem, Diabo Veste Prada, o musical. Então, gente...
É um festival de Diabo Veste Prada, né? É isso mesmo. Agora são 11 horas mais 17 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E ainda no Trago Muitas Curiosidades, vamos falar do Snoopy, sabe o Snoopy, aquele cachorrinho branco que fica deitado ali em cima da casinha, aquele clássico das tirinhas, você com certeza já deve ter visto aí numa prova de vestibular, naquelas provas de língua portuguesa na escola, e também tem a animação do Snoopy, né? E olha só, os fãs de Snoopy ganharam então a oportunidade de conferir cenas da animação clássica em um canal oficial no YouTube com conteúdos dublados em português do Brasil. Já disponível então na plataforma do Google, o espaço reúne diversos trechos divertidos das animações de Peanuts, né? Tira de jornal escrita e desenhada pelo cartunista americano Charles Chews, né? Incluindo personagens icônicos como Charlie Brown, Woodstock, Lucy, entre outros, né? O Woodstock é aquele passarinho, aquele bichinho amarelo, sabe? Que fica ali acompanhado do Snoopy, né? E o Charlie Brown é aquele menino que é o dono do cachorro. A iniciativa, então, busca ampliar o acesso do público brasileiro às histórias do universo, né? Aproximando ainda mais os fãs antigos e novos, por meio de uma curadoria de momentos icônicos. Assim, o canal se consolida como um novo ponto de encontro para diferentes gerações que acompanham o carismático Beagle. Além disso, a proposta é manter o canal sempre atualizado, com publicação frequente de compilações e histórias marcantes de Snoopy e seus amigos. Tal movimento reforça, então, essa crescente popularidade do personagem, que apesar de ter sido criado lá em 1950, continua conquistando o público contemporâneo. Tem algum fã aí, por aí? Eu, por exemplo, tenho até um bonequinho do Snoopy em casa. É um boneco do Snoopy que ele tá em cima da casinha, acompanhado ali do Woodstock. Então, para mim, é uma super referência também, assim como outros cartoons também. A Mafalda, um deles também que eu gosto bastante. E também acho que acaba, na minha opinião, acaba também compartilhando espaço numa plataforma muito popular como o YouTube, para animações mesmo. Então, para você que é mãe, para você que é pai, às vezes quer colocar o seu filho para assistir alguma coisa, alguma animação bacana, fica então aí a dica, né, de assistir Snoopy, né, uma animação ali muito famosa, fofa também, não tem como, irresistível de fofura, cachorrinho Beagle marcante. Então, fica aí de opção também para o público, até adulto também, que gosta de assistir. Eu, às vezes, também pego para assistir um desenho, uma coisa mais soft, sabe? Para relembrar os tempos de nostalgia. Então, uma notícia para você aí que se interessa por animações como, por exemplo, a do Snoopy.
Eu não era muito chegada, viu? Confesso para você, mas realmente é muito legal você apresentar isso para essas gerações agora, né? Eu não acompanhava muito, mas, poxa, quem não sabe quem é Snoopy?
Então.
Por favor. Que bom que agora
vai
temos
esse acesso. Vai bater de frente aí com a galinha pintadinha, tô achando. Todo
imagina,
esse...
com a Peppa Pig, do
com
nada.
A Peppa Pig, né? colocando a acessibilidade aí pro YouTube, vai acabar competindo, com certeza.
É isso, notícia boa aqui, viu? Agora, 11 horas mais 20 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11h. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Transamérica. quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11:23, a gente segue aqui com o nosso Resumo TMC, porque olha, o mês de maio chegou e com ele um alerta aí que vale para todo mundo, tá? Atenção redobrada no trânsito, importante demais. Uma campanha sobre os acidentes no trânsito teve início em Minas Gerais e o repórter Júnior de Castro traz os detalhes pra gente.
Começou oficialmente aqui em Minas Gerais a campanha Maio Amarelo. A Polícia Militar lançou nesta segunda-feira as ações de conscientização e fiscalização no trânsito em todo o estado. Durante a abertura, a Tenente Coronel Laila Brunella explicou a importância da ação.
Uma operação que já acontece há 12 anos, desde o ano de 2014, e ela vem como um símbolo, na verdade, uma lembrança, como o próprio Coronel Leonardo disse, né, desse período de empatia, de conscientização no trânsito. E é um momento em que a gente reforça as operações, não só aqui na capital, mas em toda Minas Gerais, no sentido de conscientização, no sentido de educação. A gente sabe que, por mais que a presença da Polícia Militar ela seja essencial no processo de fiscalização, no processo legal nessa história toda, a gente depende do comportamento do cidadão. A gente depende da consciência individual para que os acidentes sejam reduzidos, para que a gente tenha uma empatia maior no trânsito e, de fato, a fluidez, o sair e chegar de casa aconteça da melhor maneira possível.
A campanha é um reforço sobre a importância da educação no trânsito para toda a população.
O batalhão de trânsito aqui na capital terá um reforço nas suas blitz, nós teremos uma intensificação, estaremos em locais mais visíveis, em corredores, justamente para dar essa visibilidade, e teremos, para além das fiscalizações administrativas, esse papel de conscientização, desde a entrega de folhetos, a conversa com o condutor e, complementando, né, o trabalho operacional na ponta da linha, a gente tem um reforço na Transitolândia, um atendimento maior às escolas, empresas, faculdades que têm nos acionado.
A gente lembra aqui que durante todo o mês de maio, a Polícia Militar vai intensificar as operações, ações educativas e mobilização aqui em Minas Gerais, justamente com foco na redução de acidentes e na prevenção da vida.
E agora é a hora de falar de saúde. E essa notícia aqui me interessa, porque eu consumo, né? Tô falando da creatina, que volta ao centro das discussões depois de novos estudos apontarem que ela pode ir além do desempenho físico e ter efeitos também no cérebro, como memória e humor. Para explicar o que a ciência realmente comprova, a gente ouve agora a nossa colunista, Amanda Figueiredo.
A creatina, ela tá sempre ali, né, nas notícias, faz bem para força muscular, agora estão estudando ela para outros pontos. O que, que a gente já sabe, né? Comprovado cientificamente falando. A creatina, ela ajuda sim com o desenvolvimento muscular, porque ela ajuda a levar energia para os nossos músculos e assim a gente consegue fazer a contração, a recuperação, treina melhor. Então, nesse ponto, temos já estudos muito robustos mostrando que a creatina, em conjunto com exercício de força, não adianta tomar creatina e ficar à espera de um milagre, tem esse benefício para o nosso corpo, para a nossa saúde muscular. Esse novo destaque dos estudos para o nosso cérebro, tem muitos estudos já voltados para Alzheimer e creatina e questões de memória, eles são muito iniciais. Então, a gente não tem um repertório ainda muito conclusivo. Alguns estudos mostram, sim, que pode dar benefícios para a memória, para a cognição, até para o envelhecimento cerebral, mas a gente precisa estudar um pouco mais para a gente conseguir entender como que realmente beneficia, quantidade, frequência, se tem um público que vai ser mais beneficiado ou não. Então, isso a gente está ainda muito no comecinho. A creatina, pouca gente sabe, mas a gente produz creatina, nosso corpo produz creatina. Só que, dependendo do nível de cada corpo, de cada organismo, a pessoa pode precisar, ou do estilo de vida, se treina, pratica exercício físico, a pessoa pode precisar suplementar. Mas como todo e qualquer suplemento, a gente precisa de orientação para entender se você realmente precisa, né, para não ter uma sobrecarga de creatina e entender a dosagem, né? Alguns pacientes, por exemplo, quem pratica atividade física, mulheres, nós mulheres, por questões hormonais, a nossa reserva de creatina tende a ser um pouco menor. Idosos que já estão sarcopênicos são pessoas que costumam se beneficiar da creatina, mas é importante entender a dosagem, e isso só dá para saber individualmente, sabendo quem você é, sua rotina, seus hábitos. Mas é muito importante observar que a creatina, ela precisa ter um selo, né, comprovando que ela é pura, porque a gente tem aí muitos suplementos que aparecem ali na internet, nas redes sociais, que você não sabe a procedência. Então também é importante passar, né, com o médico, com o nutricionista, para você saber quais são as marcas que são confiáveis e desconfiar se em um site tá com aquele desconto de 90%, já ficar de olho ali, porque é milagre, ainda não existe, né?
É isso aí, creatina, ó, no café da manhã, no almoço, na janta.
Eu sempre tomo também, todos os dias. Não. Antes de ir pra academia, levantar os pezinhos, aí eu tomo, e realmente aí vários benefícios pra saúde.
É isso, Amanda Figueiredo então trazendo todas essas informações, tirando as nossas dúvidas sobre esse assunto. Agora, 11 horas mais 29 minutos, olha só, a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente divulgaram hoje o projeto arquitetônico que vai dar vida ao aguardado Parque do Bexiga, na Bela Vista. A decisão, ela veio por meio de um concurso, tá? Quem traz mais informações é o nosso repórter Lucas Escórcio.
A decisão do novo projeto do Parque do Bexiga encerra um concurso que estava em andamento desde fevereiro para definir o futuro do icônico terreno no centro de São Paulo. O projeto escolhido pertence ao escritório Democratic Architects. Pela vitória, eles faturam um prêmio de R$130 mil e também serão contratados para o desenvolvimento das etapas seguintes dos projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo do local. A partir de agora, o relógio começa a correr. O escritório tem um prazo de 10 meses para elaborar e entregar todo o plano detalhado de implantação do espaço.
Espaço esse que está abandonado há algum tempo, quase um terreno baldio. Mata muito alta, terreno desnivelado e falta de manutenção. A ideia do projeto, além de revitalizar todo o espaço, é cavar aqui nesse terreno, para mostrar ao mundo uma parte que os moradores do Bexiga se orgulham muito, que aqui passa o Rio Bexiga.
O projeto prevê um extenso trabalho de renaturalização. O parque deve ter 90% dos seus 11 mil metros quadrados de áreas permeáveis. Contará com jardins de chuva e fará uma integração direta com o Rio Bexiga, afluente do Ribeirão Anhangabaú, que passa por debaixo do terreno e será exposto, um córrego limpo. Uma grande passarela deck vai cruzar a área acompanhando os desníveis do chão e se conectando com os caminhos rústicos de pedrisco e terra batida. O parque vai oferecer um complexo de lazer, incluindo áreas de banho de sol, um anfiteatro a céu aberto, espaços para práticas contemplativas, como yoga, parquinho para as crianças, área pet e quadras esportivas. Com o plano de implementação sendo desenhado aos longos dos próximos 10 meses, a previsão oficial da Prefeitura é que as máquinas comecem a trabalhar e as obras iniciem no segundo semestre do ano que vem, em 2027. A entrega está prevista para 2028.
E para você, motorista, atenção, porque o sistema de pedágio mudou para quem circula em algumas regiões do Paraná. O modelo sem cancelas começou a funcionar nesta semana. Quem traz os detalhes é o Ângelo Spayer.
Os pórticos de pedágio eletrônico sem cancelas começaram a operar oficialmente nesta segunda-feira em rodovias de várias regiões do Paraná, principalmente no interior, regiões norte e noroeste. O sistema conhecido como Free Flow já funciona em trechos da BR-376 e também da BR-369, ambos sob gestão da concessionária EPR. Essas tarifas variam conforme a praça de pedágio entre R$ 9,90 e R$ 17,10. Com a nova tecnologia, o motorista não precisa mais parar em cabines físicas ou então passar pelas cancelas. A cobrança é feita de duas formas, ou pela leitura de tags ou então pelas próprias placas dos veículos. Quem não tem o dispositivo, a tag, deve pagar pelo site ou pelo aplicativo da concessionária em até 30 dias, isso para evitar multa por evasão de pedágio. Usuários da tag no Paraná recebem 5% de desconto automático e motoristas frequentes podem ter até 93% de abatimento do preço da tarifa. Em Rolândia, no interior do estado, não haverá cobrança para trajetos urbanos.
Agora, 11 horas mais 32 minutos, a gente volta para o nosso quadro Trago Muitas Curiosidades para falar, gente, de Blake Lively e Justin Baldoni, porque eles chegaram aí a um acordo em processo sobre o filme É Assim Que Acaba. A atriz Blake Lively e o ator e diretor Justin Baldoni, eles tiveram, né, um desentendimento ali durante a gravação do filme É Assim Que Acaba. E rolou toda uma questão de processo mesmo, né? Eles chegaram, então, a um acordo em um processo movido por Lively sobre as filmagens desse drama romântico, né, de 2024, chamado É Assim Que Acaba. E esse acordo chegou nessa segunda-feira, de acordo com a produtora de Baldoni, de Justin Baldoni, tá? O acordo, ele evita um julgamento civil previsto para maio, no qual ambos os atores deveriam depor sobre as acusações de má conduta sexual feitas por Lively contra Baldoni. Esse acordo, ele encerra mais de um ano de disputa judicial acirrada, que atraiu intensa atenção pública à medida que detalhes das acusações de Lively e das contra-alegações de Baldoni surgiam em documentos judiciais. No início de abril, um juiz rejeitou 10 das 13 acusações do processo movido pela atriz. Entre elas estavam denúncias por assédio, difamação e conspiração. As três que sobraram, né, quebra de contrato, retaliação e cumplicidade em retaliação, seguiram para o julgamento, que está previsto então para maio. Protagonista do filme sobre violência doméstica, né, que é esse filme que a gente está falando, Lively acusa Baldoni de assédio sexual e de fazer comentários impróprios sobre sua aparência e peso durante as gravações. Ela também afirma que ele contratou um grupo de profissionais para manchar a sua reputação e prejudicar a credibilidade das suas acusações. Já Baldoni, que interpretou o marido abusivo, além de dirigir e produzir o filme, diz que a atriz exagerou nas denúncias para aumentar seu poder sobre a produção. Com o tempo, ele também moveu processos contra Lively, né, e contra o jornal New York Times, que publicou uma reportagem sobre as acusações. Ambas as ações foram rejeitadas pela justiça americana. Apesar, gente, dos problemas aí nos bastidores, o filme É Assim Que Acaba foi um grande sucesso de bilheteria, com uma arrecadação de cerca de 350 milhões de dólares ao redor do mundo. Então, esse processo que dura aí mais de um ano, né? Blake Lively e Justin Baldoni chegam, então, a um acordo sobre esse processo que aconteceu ali durante o filme É Assim Que Acaba. Eu até falei... se desentenderam, mas assim, se desentenderam, a gente falando de uma forma bem superficial, né? Porque pelo que a gente leu aqui, enfim, tá falando pra vocês e vem acompanhando esse caso, o buraco é muito mais embaixo. Envolve essa questão de assédio, essa questão de falar sobre o corpo, teve ali cenas de sexo no filme. É um filme que aborda, fala sobre essa questão de relacionamento abusivo, né? Então ganhou grande repercussão aí e a gente vai vendo os desdobramentos, mas a notícia que a gente tem nesse momento é que Blake Lively e Justin Baldoni chegam então a um acordo depois de toda essa briga envolvendo o filme É Assim Que Acaba.
E olha, a gente muda de assunto agora porque a gente vai trazer aqui uma notícia curiosa. A sua playlist cheia de músicas melancólicas pode dizer muito mais sobre a sua capacidade cognitiva do que você imagina, viu? Um novo estudo publicado no Journal of Intelligence sugere que os nossos hábitos diários de escuta musical deixam pegadas digitais sutis que fornecem pistas reais sobre a nossa inteligência. Então, pesquisadores da Universidade ali de Munique acompanharam 185 participantes durante 5 meses e fizeram uma descoberta surpreendente. Para prever a inteligência, as palavras importam muito mais do que a batida ou a melodia. E aí que entra, né, a curiosidade, porque o estudo revela que fãs de músicas tristes podem ser mais inteligentes ali, de acordo com esse estudo, né? E por que músicas tristes? A inteligência artificial utilizada na pesquisa analisou mais de 58 mil faixas e identificou que pessoas que ouvem letras com um tom emocional menos positivo, ou seja, músicas mais tristes e reflexivas, tendem a apresentar pontuações mais altas em testes cognitivos. Então, segundo os cientistas, isso acontece porque indivíduos com maior inteligência costumam usar a música como uma ferramenta para introspecção e reflexão profunda. Além disso, letras focadas no momento presente, na percepção de honestidade, também foram associadas a um QI mais elevado. Então, outro dado curioso também apontado na pesquisa diz respeito à captação do áudio. O estudo mostrou que a preferência por gravações de estúdio, classificadas como de baixa vivacidade, é um forte preditor da inteligência, né? A teoria dos cientistas é que faixas de estúdio são procuradas para um engajamento intelectual e focado, enquanto as gravações ao vivo entregam um nível de energia muito alto e menos controlado. Então, agora falando, né, tempo de escuta e idiomas. E não é só a tristeza que dita essas regras. O estudo também apontou que passar mais tempo diário ouvindo música e consumir faixas em idiomas estrangeiros, diferentes da língua nativa do ouvinte, no caso, né, são comportamentos ligados a pontuações mais altas de inteligência. Apesar dos achados, os pesquisadores alertam que a relação é apenas correlacional, né? Ou seja, ouvir músicas tristes não deixa ninguém mais inteligente da noite para o dia, mas reflete a maneira como mentes com maior capacidade cognitiva escolhem processar a arte e informação na vida real. O que que você achou desse estudo, Pietra?
Eu pergunto para você, como tá a sua playlist? Tá muito triste?
Eu acho que depende do dia, mas às vezes, né, nem triste, mas assim, uma coisa sentimental, melancólica.
Entendi.
Não, tem strokes ali às vezes.
É, mas eu achei legal, hein? Achei bom. Ah, assim, eu costumo ouvir bem músicas melancólicas, né? Mas é uma diversidade ali na minha playlist, entendeu? Eu ouço muito música internacional, então tá bom, é um bom ponto ali. Mas vamos falar de música nacional, vamos ouvir sim música nacional,
tem,
entendeu?
Tem que valorizar também o nosso.
Tem que dar essa valorizada. Mas achei interessante essa pesquisa, né? Pessoas aí que ouvem, então, músicas tristes tendem a ser mais inteligentes. Vou começar a ouvir mais música triste.
Eu acho que... será que a pessoa, sei lá, ela...
fica mais reflexiva, assim, né?
Talvez ali traga para uma filosofia, né? Eu escutava muitas músicas tristes na minha época emo. Né? Na época que eu escutava ali um My Chemical Romance, um Paramore,
com quantos,
né,
anos?
Ah, tinha ali uns 13 anos. Né? Tem até, mandei pra vocês, mandei no grupo daqui do nosso grupo da madrugada, uma foto minha na minha fase
emo.
Um dia
a gente traz essa foto pra vocês verem.
A franja, cabelo de chapinha, os óculos ali, uma coisa bem...
Estão perguntando se quer que suba a foto da Alexa. Deixa eu ver.
A Paulinha pode subir.
Vocês
aí
que vão responder pra gente.
Vocês querem ver a Alexa emo? E a Fran, aquela coisa.
Vai, restart. Paula, Gaia, sobe, por favor, Paula. Vamos lá.
Vamos ressuscitar então aqui o restart no nosso resumo TMC. Agora 11 horas mais 40 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber o que aconteceu, o que tá acontecendo, o que pode acontecer.
Trend das 11, o novo programa da TMC que conecta os assuntos mais comentados do momento com a informação que você precisa saber. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Quem escuta, sabe.
Notícia.
notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Mais 43 minutos. A gente retorna com a foto de Alexia no Mudiemo. Por favor, Paulo H, a gente tem essa foto aí? Olha só a minha companheira no Mudiemo. Ela tá se escondendo aqui. Oh. Volta aqui pro estúdio pra vocês verem onde a Alexia tá, por favor. Volta. Olha só, sumiu, não? Ai, gente. Ai, que gente, vergonha, não. Né? Tem o seu momento. Todo mundo teve seu momento emo.
O que vocês acharam, hein?
Gente, esse era o momento que a Alexia ouvia músicas tristes, tá?
É. Não, será que isso diz alguma coisa sobre a minha inteligência,
isso,
a minha fase
isso é
emo?
Muito bom, porque você ouvia com 13 anos, é, né?
Um então, Green Day, um Evanescence. Inclusive, com essa idade, eu fui no show do Evanescence, assisti a Emily, com essa franja aí, com a chapinha e tudo mais.
Então, toda a sua formação com música triste diz o quê? Que você é um ser humano muito inteligente.
É, de acordo ali com a revista, deixa eu até pegar aqui o nome, ó. Um estudo do Journal of Intelligence.
É, gente.
O Jornal da Inteligência aí.
Alexia, então, inteligentíssima aí, arrasou. Eu gostei da skin, viu?
Gostou?
Ó, eu amo o fade in, fade out aqui, ó.
É. O antes e o depois, né? Aqui, ó.
Vamos voltar pra essa franja?
Ó, que fazer... qual versão vocês preferem?
Eu
vou
assim, ó. Eu me escondo e fico com a Alexia.
Ai, gente. Olha, eu prefiro minha versão 2026.
Não,
cabelo
tá
natural,
cabelo
já dá
repicado,
um...
com todo o movimento.
Já deu um glow up aquela época aí. Mas aí tava bombando também, era super.
É de época, gente, tá tudo certo.
É.
Né?
Eu lembro que eu até queria pôr alargador.
Foi,
né?
foi. Saiu.
Mas não, aí minha mãe não deixou na época.
Entendi.
É, mas era rock and roll, viu? Rock and roll e muitas músicas depressivas.
Olha, eu
mas
aprendi,
faz parte, né?
Eu aprendi uma coisa. Jamais compartilharei fotos minha, criança ou adolescente com Paula Gaia. Porque ela vai jogar nesse jornal,
entendeu? Eu falei da foto, a Paula Gaia já abriu a porta aqui no estúdio e falou
quer
assim...
Quer que mostre?
Quer que mostre? Já tô pondo aqui na pasta e vai ser isso aí.
Jamais
depois dessa fase, aí tem as outras fases. Tive a fase Tumblr também, aquela coisa indie, meio Lana Del Rey. Aí já dá aquelas fotos assim, que você uma coisa assim, ó.
É, que não aparece o rosto,
não
né?
Não aparece o rosto, uma coisa conceito, né?
É.
Aí são essas fases aí da adolescência, né? Que a gente tem, essa época esquisita da vida, né?
Faz parte, gente, faz parte. É pra ter esse momento aqui, pra gente ter história pra contar. 11 horas mais 46 minutos, olha só. Agora um alerta importante, tá, gente? Depois dessa foto aí da Alexia, a gente vem aqui pra assunto sério. Tá acabando o prazo pra regularizar o título de eleitor. E poder votar aí nas eleições de outubro para presidente, governador e senador, tá? Para facilitar a vida das pessoas, os cartórios aqui em São Paulo, eles estão com um horário de funcionamento ampliado até o dia 6, data limite para regularização. Então, até quarta-feira, gente, 2 dias, tá? 2 diazinhos. E quem explica mais pra gente sobre essa mobilização é o Lutenberg de Souza Silva, que é chefe do cartório, e a gente vai conferir agora.
De fato, não é todo mundo que precisa vir ao cartório. Aliás, assim, às vezes as pessoas querem trocar seu local de votação, querem até verificar a situação do seu título. Tudo isso pode ser feito via internet, essa verificação, essa confirmação, e até alterações podem ser feitas pela internet, desde que a pessoa tenha já a biometria. Não é que a biometria seja obrigatória, inclusive quem não tem biometria em São Paulo vai poder votar normalmente, porque vai ser identificado pela forma tradicional de identificação, com seu documento oficial com foto, se não tiver biometria. Se tiver biometria, ela será identificada pela biometria no momento do voto. Agora, aquelas pessoas que não votam há muito tempo, e aí tem dúvida, né, sobre como está o seu título, pessoas que não têm acesso à internet ou têm alguma dificuldade, elas podem sim comparecer aos cartórios eleitorais. Os cartórios eleitorais fizeram plantão nesse final de semana, dia 1º, feriado, no sábado 2 e 3, das 9 às 17 horas. Agora já passou o final de semana, feriado. A partir de hoje, até quarta-feira, nós estaremos atendendo os eleitores das 9 às 17 horas. A gente recomenda fortemente que, se o eleitor puder, antes de comparecer ao cartório, verificar sua situação no site do TRE, site do TSE, mais fácil de falar aqui, né? Site do TSE, procurar o autoatendimento, e ali a pessoa pode fazer muitas coisas, desde emitir a segunda via de um título, pagar débitos eventualmente existentes. Então, pela internet é possível resolver muita coisa. Agora, as pessoas que têm o título cancelado, as pessoas que não têm título, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de jovens que estão tirando o título pela primeira vez. Jovens até com 15 anos, que vão completar 16 anos, até a data do segundo turno, pelo menos, podem já requerer o seu título, seu alistamento eleitoral, e votar nessas eleições. Então, nós estamos recebendo muitos jovens. Esses jovens, obrigatoriamente, têm que comparecer ao cartório para que seja coletada a sua biometria.